bem-vindos a esta edição da Voz da América em Português para a África, nesta segunda-feira, 7 de setembro. É o dia em que foi assinado um acordo para a independência de Moçambique. Foi em Lusaka, na Zâmbia, e foi em 1974. Hoje lá fora, 28 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Tribunal Saudita anuncia sentenças contra assassinos do jornalista do Washington Post, Jamal Khashoggi. Representantes de governos rivais da Líbia reúnem-se em Marrocos. Como sempre, a primeira meia hora, de hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. Médicos em pé de guerra após morte de um colega preso por não usar máscara. No UIJ, autoridades impedem manifestação, ativistas querem reunião com o governador. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. A prisão estatal da Arábia Saudita disse que um tribunal criminal da capital, Riad, anunciou a sentença dos culpados do assassinato do colunista do jornal Washington Post e crítico do governo saudita, Jamal Khashoggi. As sentenças foram emitidas depois da família de Khashoggi ter anunciado perdões que salvaram 5 dos acusados de serem condenados à morte. O tribunal decretou uma pena de prisão de 20 anos para 5 dos acusados, 10 anos para um sexto e 2 outros receberam penas de 7 anos de prisão. O julgamento foi alvo de críticas generalizadas por organizações de direitos humanos e um investigador da ONU, que sublinharam que nenhuma destacada entidade ou qualquer pessoa suspeita de ter dado ordens para o assassinato foi julgada. Khashoggi, recorde-se, foi morto no consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, e segundo as autoridades turcas, o seu corpo foi esquartejado, não se sabendo o que lhe aconteceu. Representantes dos governos rivais da Líbia reuniram-se ontem em Marrocos para tentar alcançar um acordo que ponha fim à guerra no país. Presentes às negociações estiveram 5 representantes do governo nacional internacionalmente reconhecido e apoiado militarmente pela Turquia e 5 representantes do parlamento baseado na parte leste do país, cujo governo é apoiado pela Rússia, Egito e Emirados Árabes Unidos. Os dirigentes das duas facções tinham programado para hoje e amanhã reuniões na Suíça para dar seguimento às conversações de ontem, em Marrocos. O presidente do Ruanda, Paul Kagame, negou que Paul Rusesabagina, que salvou milhares de Tutsis durante o genocídio no Ruanda em 1994, foi raptado pela polícia do país no Dubai. Na semana passada, Rusesabagina foi apresentado algemado aos órgãos de informação e a sua família disse que ele tinha sido raptado no Dubai, onde se tinha deslocado para reuniões. O presidente do Ruanda disse que Rusesabagina vai ser julgado sob alegação de apoiar a violência dos rebeldes. Iniciaram-se no tribunal em Londres audiências para a extradição para os Estados Unidos de Julian Assange, o fundador da Wikileaks, que se notabilizou pela publicação de documentos secretos ou confidenciais de governos ou entidades privadas. Um juiz rejeitou no início da audiência de hoje um pedido dos advogados de defesa para o adiamento da sessão até ao próximo ano devido à pandemia do coronavírus. Assange disse ao tribunal opor-se à sua extradição para os Estados Unidos, onde faz face a 18 acusações de espionagem e uso indevido de computadores, isto pela publicação de documentos militares secretos dos Estados Unidos. As autoridades americanas alegam que o Assange conspirou com uma analista dos serviços de inteligência militar para entrar ilegalmente nos computadores do Pentágono e depois publicar centenas de milhares de comunicações de diplomatas e documentos militares sobre as guerras no Iraque e Afeganistão. Os advogados de Assange argumentam que este é um jornalista que goza de proteção de liberdade de imprensa. As autoridades chinesas não estão a renovar as credenciais de jornalistas que trabalham para meios de informação dos Estados Unidos. Jornalistas que recentemente pediram a renovação das suas credenciais, que geralmente duram um ano, receberam credenciais temporárias e um novo visto que dura apenas 2 meses. Entre os jornalistas afetados, conta-se o correspondente da cadeia de televisão CNN, do jornal Wall Street Journal e da agência de fotografias Getty Images. Em março, as autoridades chinesas tinham já expulso jornalistas do New York Times, Washington Post e Wall Street Journal, depois da administração Trump ter reduzido para 100 o número de jornalistas chineses autorizados a trabalharem nos Estados Unidos. A Índia ultrapassou o Brasil em número de casos de Covid-19 e é agora o segundo país com mais casos do mundo. Entidades oficiais indianas disseram que o número total de casos ascendeu a 4 milhões e 200 mil, ultrapassando o Brasil, mas ainda atrás dos Estados Unidos. Hoje foram registados mais de 90 mil casos da doença na Índia. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson e o presidente francês Emmanuel Macron concordaram em acelerar as negociações para a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, que vai acontecer em janeiro. O chefe de Estado francês descreveu as conversações que manteve hoje com Johnson como muito boas e disse que os dois discutiram também a luta contra o tráfico de imigrantes e as consequências do envenenamento do líder da oposição russa, Alexei Navalny. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Dominic Raab, convocou o embaixador da Rússia para expressar a sua preocupação pelo envenenamento de Navalny, que está hospitalizado em Berlim. Numa declaração, o ministro britânico disse ser totalmente inaceitável o uso de uma arma química proibida por convenções internacionais para tentar envenenar Navalny. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, avisou, entretanto, hoje que a recusa da Rússia em levar a cabo uma investigação independente pode pôr em perigo um projeto para a construção de um gaseoduto entre os países para o uso de gás russo na Alemanha. Maas sublinhou que sanções serão aplicadas, mas foi mais cauteloso na questão do gaseoduto, afirmando que mais de 100 companhias de 12 países europeus estão envolvidas no projeto, sendo metade dessas companhias alemãs.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17h e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos começar em Luanda, onde a morte de um médico numa esquadra policial está a causar grande indignação na classe médica e também na população em geral, que se tem queixado constantemente de abusos da polícia na implementação das medidas de prevenção do coronavírus. O médico que morreu é o Dr. Silvio Dalla, do Hospital Pediátrico David Bernardino, que foi detido por alegadamente não usar máscara facial dentro do seu veículo, algo que especialistas dizem ser totalmente desnecessário. As autoridades dizem que o médico morreu de um ataque cardíaco, mas os seus colegas dizem que há indícios claros de que terá sido agredido na esquadra. O Sindicato Nacional dos Médicos marcou, para sábado, uma marcha que vai encerrar um período de 7 dias de luto iniciado hoje pela morte do Dr. Dalla. Por outro lado, o sindicato anunciou que vai intentar uma ação judicial contra a polícia, conforme nos diz agora o Venâncio Rodrigues.
O presidente da organização sindical, Adriano Manuel, disse à Voz da América que as explicações tanto do Ministério do Interior como dos agentes que detiveram o médico estão invadas de contradições que sugerem que o profissional foi alvo de espancamento. O médico angolano diz que os resultados da autópsia revelados pela polícia são questionáveis.
Nós não concordamos com o diagnóstico final. Primeiro, tem muito a ver com as contradições da própria Polícia Nacional. O oficial, o comissário Valdemar José, afirma que nosso colega esteve sentado na cadeira com sinais de cansaço, desfaleceu e teve uma queda aparatosa. Isso não coaduna com a verdade, porque ninguém sentado a desfalecer tem a queda que faz com que o nosso colega tivesse a lesão que tivesse no couro cabeludo. O comissário refere que o nosso colega teve feridas ligeiras. Também não é verdade. O nosso colega teve uma ferida incisa profunda, encontramos a sua roupa cheia de sangue, o nosso colega deve ter tido um infarto do miocárdio que teve. Essa é a explicação clínica possível. Por isso é que nós não aceitamos isso. Outra questão do subcomissário dizer que em momento nenhum o nosso colega esteve numa cela. Nós, quando fomos à polícia, mostrou a cela ou o local ou o quarto em que o nosso colega esteve. Outra contradição. Observamos ou vivenciamos um oficial do SICA telefonar que se tratava do caso do médico que morreu na cela.
Entretanto, o porta-voz do Ministério do Interior, o comissário Valdemar José, citou o médico legista encarregue da autópsia como tendo assegurado que a morte do médico foi patológica e não resultante de espancamento. Mas quem também não está convencido com as justificações da polícia é o responsável da Frenza de Angola, Rafael Moraes, que afirma ter havido excesso de zelo na atuação dos agentes da ordem.
Não é possível ser demasiado para compreender que aquela situação da polícia realmente é somente uma solidariedade institucional para poder proteger o seu colega ou os seus colegas que estavam envolvidos nessa situação. Mas quem fica mais tarde é o próprio Ministério, porque realmente não é justificável que alguém caia e caia por cima de um objeto contundente, conforme explicam, dentro de uma unidade até que leva a morte das pessoas. Então, presume-se que aí houve um espancamento que fez com que ele perdesse a vida.
A morte do médico Silvio Dalla está, uma vez mais, a chocar a sociedade angolana e a acirrar o debate à volta dos excessos da polícia no cumprimento das medidas de prevenção contra a Covid-19. A obrigatoriedade do uso da máscara no interior das viaturas começou a ser questionada em Angola e o Presidente da República, João Lourenço, está a ser pressionado a demitir o Ministro do Interior, Eugênio Lagourinho. Jornalista e membro do Conselho da República, Ismael Mateus, sugeriu que a morte de um médico de modo estranho, por falta de máscara, deveria levar alguém a apresentar a sua demissão ou ser demitido no noticiário seguinte. Num comentário escrito na sua conta no Facebook, Ismael Mateus defende que, se a cada vez que a Polícia Nacional cometesse um excesso, alguém com poder fosse politicamente responsabilizado, os abusos já teriam acabado. Por seu turno, o conhecido ativista Luá Tibeirão disse que o médico Silvio Dalla morreu porque violou o que chamou de estupidez tornada lei e da atitude de atrasados mentais, numa referência à obrigatoriedade do uso da máscara no interior das viaturas e ao pagamento compulsivo de multa correspondente. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
6 agentes da Fiscalização Municipal de Viena vão ser apresentados amanhã, junto do Tribunal Municipal de Viena, acusados de terem prendido ilegalmente um oficial do Serviço de Investigação Criminal, o SIC, e depois terem-no agredido. Como oculta?
Segundo o informe assinado pelo Fernando Raciado, diretor provincial do SIC Luanda, indica que o oficial agredido responde pelo nome de Felipe dos Santos, inspetor-chefe colocado no Departamento de Investigação Criminal do Icolibengo, que, no dia 1 deste mês, viu-se impedido pela fiscalização de prosseguir a obra com a apreensão de material, tendo-se dirigido à administração para saber os motivos do embargo, pelo que os agentes da fiscalização iniciaram uma sessão de espancamento. O jurista Manuel Pinheiro entende que, pela natureza do crime, o Tribunal Municipal de Viana é incompetente para julgar o assunto.
O Tribunal de Viana, nesta altura, não será competente para julgar o processo, uma vez que não está na moldura do processo sumário. Esses são processos de querela.
Pinheiro esclarece que...
Bom, neste momento não podemos prever molduras penais ainda. Do ponto de vista dogmático, o que pode haver aí é, de fato, uma pena maior. Os processos têm que ser instruídos, uma vez que apresenta-se aí uma factualidade de processo sumário, mas todos esses crimes que foram aí elencados são puníveis com penas superiores a 2 anos, portanto não devem ser julgados em processo sumário ou em processo correcional.
Coquimucuta, Luanda.
No Uija, a polícia impediu jovens de se manifestarem, exigindo o que dizem ser o fim da perseguição a que ativistas são submetidos na província e também de solidariedade com outros ativistas, nomeadamente em Cabinda. O nosso correspondente, Muniz Francisco, disse-nos que os organizadores querem agora uma reunião de emergência com o governador Sérgio Rascova para discutirem o problema e dizem que voltaram às ruas porque esse é o seu direito constitucional. A informação do pedido do encontro com o governador foi dada ao nosso correspondente pelo representante da Amnistia Internacional na província, Leo Kenyatta.
E o nosso encontro já no segunda-feira aí no governo provincial, a fim de marcarmos uma audiência com o governador, não é, Sua Excelência o Sérgio Duque de Souza, a fim de podermos debater questões dos nossos direitos. Um deles é mesmo esse do que o artigo 45 da Constituição nos dá, não é? Direito à manifestação. Então nós estamos a ver que é a segunda vez que nós fomos impedidos, não é? Sem a notificação ou então um breve aviso por parte destes. Então é mesmo mais ou menos isso que a gente vai lá discutir.
A província do Uíge tem sido uma das mais difíceis quanto ao exercício de ativismo político, social e de manifestação nos últimos meses no mandato de Sérgio Lúcio Rascova, segundo informou um dos organizadores da última marcha em repúdio à violação dos direitos humanos e à liberdade de expressão, Olavo Castigo.
Uma atitude muito negativa que não pode ser, porque achamos que A própria Constituição diz que nós temos um Estado democrático de direito. Então acho que era melhor que se rasgue essa Constituição, na verdade, e voltamos no, na Constituição do partido único, não é? No tempo do comunismo. É melhor rasgar uma Constituição, porque não há lógica. Nós temos uma Constituição no papel e na prática não se vê. Então não pode ser.
Castigo prometeu ainda que, apesar de ser impedida a manifestação de sábado, mas garantiu que a próxima manifestação prevista para o dia 12 de setembro terá de acontecer de uma ou de outra forma.
Depois da audiência que teremos com o comandante provincial, da audiência que teremos com o governador, daí nós vamos ter que sair mesmo. Vamos ter que sair mesmo. Mesmo que eles venham com este aparato policial que nós vimos aí, os cães todos, nós vamos sair da rua.
Salvador Luís Santos Ouvido, outro organizador que representa o projeto político dos crentes que abraçaram a causa da marcha no último sábado no Ije.
Então juntamos nessa atividade o caso da menina Abigail, para também ser homenageada a inocente menina e também exigir, no entanto, liberdade pelo ativista, no entanto, detido na província de Benguela, para, no entanto, estar no mundo do centro direito, que é o direito à manifestação dos ativistas detidos em Cabinda. Então nós queremos juntar o útil com o agradável. Infelizmente, estamos ainda num estado que ainda se discute os direitos e liberdades fundamentais.
De relembrar que a última manifestação organizada pelos ativistas sociais e que envolvia os jovens revolucionários que fazem parte do projeto político de Brigadeiro dos Pacotes foi impedida pela polícia no Ije por alegados motivos da violação do decreto presidencial que regulou o estado de calamidade em vigor no país. A Voz da América procurou o pronunciamento das entidades governamentais na província, mas não fomos bem-sucedidos. Do Ije, Voz da América, Nunes Francisco.
Nós aqui na Voz da América noticiamos que a UNITA, através do seu secretário-geral, Álvaro Chikamwanga, considerou que o eventual regresso de Abel Chivukuvuka às suas fileiras só poderia acontecer mediante uma justificação pública sobre as razões que o levaram a abandonar o partido e que motivos o levam agora a querer regressar. Mas o secretário-geral da UNITA esclareceu que isso não significa que a UNITA se oponha a uma coligação de todas as forças e personalidades políticas para se derrotar o MPLA em eleições gerais, uma ideia defendida pelo próprio Chivukuvuka. Manuel José.
A UNITA, maior força partidária na oposição, diz que estaria pronta a abraçar a ideia, só que segundo o seu secretário-geral, Álvaro Chikamwanga, era preciso avaliar bem os propósitos de cada interveniente desta plataforma.
Quem está no poder há 45 anos torna-se um gigante. É um gigante. Combater contra o MPLA requer que a sociedade se una. Todos os patriotas que almejam a alternância do poder, é bom que se unam. Nos pleitos anteriores, nós já levantamos esta necessidade. Houve compatriotas que aceitaram a ideia, o projeto. Uns até ousaram mesmo unirem-se a nós, mas o que nos surpreendeu é que, nos momentos mais decisivos, esses companheiros depois desfizeram-se. Cada qual sacou os seus azimutos. A ideia, de facto, ainda continua a ser atual. O interesse continua a ser atual. Mas tem que se fazer um debate muito profundo em volta desta questão. O que é mau é alguém que diz, sim, estamos prontos, vamos ao embate, vamos ao combate. E na altura da verdade, eles põem-se de lado.
Álvaro Chikamwanga entende que os momentos eleitorais são propensos a jogos e jugatamas de interesses pouco claros.
O nosso mercado político mostra-nos com exemplos bem claros que nesses momentos funcionam bem os esquemas dos envelopes para poder retirar esta ou aquela iniciativa dos políticos na oposição. Isso tem sido, infelizmente, uma tónica na nossa jovem democracia. E se calhar por isso é que nós andamos assim há muito tempo a lutar contra o MPLA e na hora da verdade as forças que se uniam se dispersam porque outros têm interesses de fundo.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta e onda média e também em frequência modulada, FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, a partir do início da segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só. Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chivukuvuka, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Não se esqueça, portanto, amigo ouvinte, Angola Fala Só, à sexta-feira, logo que tivermos o nome do nosso convidado, Vamos publicá-lo nas nossas redes sociais e os ouvintes podem de imediato fazer perguntas pelo WhatsApp. O nosso número é 1-908-652-4584. Há duas semanas atrás, a juíza Emília Henrique Ernesto, da União para a Independência de Cabinda, que estavam detidos há vários meses atrás e acusados de rebelião, ultraje ao Estado e associação criminosa. Trata-se de Maurício Guimbi, João Mampuleia e André Bonzela. Neste último caso, a juíza disse que este podia ser libertado mediante o pagamento de 300 mil kwanzas de caução, algo que o advogado Arão Tempo disse ninguém poder pagar. Arão Tempo disse que a prisão destes ativistas é um exemplo claro de como as autoridades lidam de modo diferente com a posição em Cabinda, em comparação com situações idênticas no resto de Angola, onde manifestações são permitidas. Daniel Steschi.
O advogado e ativista dos direitos humanos disse que os membros da UCI estão na cadeia civil de Cabinda, em celas com péssimas condições, onde falta água para beber e se lavar. Oito ou mais reclusos dividem a mesma cela, enquanto outros dormem nos corredores. Arão Tempo sublinhou que na cadeia não há condições de se atender ao distanciamento necessário para evitar o contágio e a transmissão do coronavírus. Sobre a decisão da juíza, o advogado a classificou como infundada, porque contraria a Constituição da República de Angola, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e as Convenções Internacionais.
A Constituição da República prevê direito de qualquer cidadão também exercer o seu direito político e até direito à manifestação, à opinião, reunião. Portanto, a decisão do juiz viola sistematicamente a Constituição da República.
Arão Tempo pediu que as organizações internacionais e de direitos humanos também intervenham junto ao governo angolano para responsabilizá-lo pela violação dos direitos, liberdade dos cidadãos e convenções internacionais, em particular, os direitos do povo de Cabinda.
Porque um povo não pode viver sob opressão e repressão, não é possível. Não há condições para a vida, quer dizer que não há nada que pode sustentar a vida e ainda continuar a viver numa hiper-repressão e opressão.
Daniela Listeschi, para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com a Liga das Nações da Europa em futebol. Hoje muitos jogos e aquele que mais atenção chama é o Holanda-Itália. É um jogo do grupo 1 da Liga A. A Holanda tem 3 pontos, pois venceu a Polónia no primeiro jogo do grupo. Itália, 1 ponto, empatou com a Bósnia no primeiro jogo. Este Holanda-Itália deve ser bom. Bósnia e Polónia também se defrontam hoje, sem dúvidas, a pensarem no que está a passar no Holanda-Itália. Ontem, a salientar que o jovem espanhol Ansu Fati tornou-se o jogador mais jovem dos últimos 95 anos a marcar pela seleção de Espanha. Grande jogo de Ansu Fati, que com 17 anos de idade jogou toda a partida na vitória da Espanha sobre a Ucrânia. Cabazada 4-0, 4 batatas na capoeira. Barcelona vai ter que abrir a carteira porque negociações para um contrato vêm em janeiro e cada jogo que faz, faz subir o valor do jovem nascido na Guiné-Bissau, Assoumane Fati. Esse foi um jogo do grupo 4 da Liga A, que a Espanha comanda com 4 pontos, seguido da Ucrânia com 3, apesar de ter perdido ontem. A Alemanha ontem empatou um golo com a Suíça, segundo o empate da Alemanha, que tem 2 pontos, a Suíça tem 1. Também ontem, num jogo de muitos golos, a Rússia apanhou um grande susto. Estava a bater a Hungria por 3-0 aos 46 minutos, mas depois a Hungria marcou 2 golos. A Rússia suou para manter a vantagem de um golo. Esse foi um jogo do grupo 3 da Liga B, que a Rússia comanda com 6 pontos, seguida da Hungria com 3 e Turquia e Sérvia com 1 ponto cada. No fim de semana, a salientar a ausência de Ronaldo no jogo de Portugal com a Croácia, sem Ronaldo, sem problema, 4 batatas na capoeira da Croácia, Portugal amanhã defronta a difícil seleção da Suécia e Fernando Santos, treinador dos portugueses, diz que Ronaldo poderá jogar.
E ele vai seguir que viajem connosco para a Suécia, porque nós acreditamos, até para aquilo que os médicos nos disseram, que esta infecção pode ser debelada com os antibióticos. E, portanto, não há nenhuma razão para que ele não siga connosco. E se estiver apto, seguramente estará lá no jogo.
Era Fernando Santos e Ronaldo já está na Suécia. Tem 99 golos marcados ao serviço da seleção portuguesa. Quer, sem dúvida, marcar o número 100. Não podíamos deixar o futebol sem mencionar Lionel Messi. Decidiu ficar no Barcelona. Não tinha alternativa depois do clube se recusar a deixá-lo ir embora sem pagamento da cláusula de 700 milhões. Mas, como disse um comentarista espanhol, Messi não mudou de ideia. Fica porque não pôde sair. Messi continua, mas os motivos que o levaram a querer abandonar o clube também continuam. Quando acabar a época, em meados do próximo ano, Messi pode ir embora. À borla. Vamos agora para o basquetebol americano. Hoje um grande jogo em perspectiva. Os atuais campeões defrontam o Boston, depois de perderem os dois primeiros jogos desta meia-final da Conferência Leste. Toronto venceu os últimos dois jogos e a eliminatória está empatada a dois jogos cada. Los Angeles Clippers defrontam o Denver na meia-final da Conferência Oeste. Esta meia-final empatada a um jogo cada. Ontem, na outra meia-final da Conferência Oeste, a outra equipa de Los Angeles, o Lakers, derrotou o Houston Rockets 117-109. Esta meia-final da Conferência Oeste está empatada a um jogo. Ontem, Milwaukee Bucks evitou a eliminatória nas meias-finais da Conferência Leste ao bater o Miami Heat por 118-115, mas Heat comanda à vontade por 3 jogos contra 1. Vamos agora para Moçambique, para o norte, para a província de Cabo Delgado, mais precisamente o distrito de Mocimboa da Praia, que voltou a registar no último sábado intensos combates entre forças governamentais e rebeldes que se dizem islâmicos e que continuam a aterrorizar aquela região de Moçambique. A ocorrência foi confirmada pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, num discurso que marcou as cerimónias centrais das celebrações dos 46 anos dos acordos de Lusaka, que puseram fim à guerra contra o colonialismo português. Até ao momento não há dados conhecidos resultantes dos combates do passado sábado. Vamos chegar ao fim da primeira meia hora. Este tema da guerra em Cabo Delgado vai ser abordado na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com um pouco de música.
Cities in Babylon, as I watch your children grow and see them carry on, and I miss you even more. Still I send them go to school and tell them where them feel no. While I'm a friend and Mr. Lou, that begun and then it's true. And that the year has come and passed, man I drop like money do. Uncle Warwick sick and gone when you couldn't get your flu. Think I see you want me done, respect long and over you. When nothing never did that one, you still have on something new. Our friendship ever lasts, I went one minus from you. Yes, we surely had a blast, we're like family, me and you. I know every part you cross, we do somebody with you. Of the many that I call, only chosen is a few. Of the real friends that serve you long. Your memory is my pain. The real friends that serve you long. Sunshine or rain. Your real friends that serve you long. Acquaintances will change. Your real friend won't do you wrong. Real friend don't change. Only talking with winners, a loser or two. Got my number still, they think they real, but they just really awfully bitter. Salty niggas hate the smarter ones. These are the doubters who shower about my run. I barely made it out to slums. My value high, cause I do more than rap about a gun. I made money for niggas, y'all never looking out for none. I helped millionaires get to that very position. So real millionaires, see that field, cause look at statistics. Real millionaires, and I ain't talking ghetto riches, sterile business. You mistreating niggas, heard your folks bleeding. You ain't a G, and if you was, I don't recall. Who would roll with y'all? Bunch of fucking know-it-alls whose dough is small. Look what has come to our reports. Good no more. We was good before, till I saw what type of dude he took me for. We had a chance to take paper down. What I took was more, because of hatred, opportunity.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, nesta segunda-feira, 7 de setembro de 2020. Nos próximos minutos, na produção, Mariano Bartolomeu, ao microfone, Amancio Miguel. Aos ouvintes de Moçambique, feliz dia da vitória. Votos de uma ótima escuta. Em destaque nas notícias, a Arábia Saudita anuncia sentenças de assassinos do jornalista Jamal Khashoggi. Governos rivais da Líbia iniciam negociações de paz. Iniciam-se em Londres audiências para a extradição para os Estados Unidos do fundador do Wikileaks, Julian Assange. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Uma vez mais, votos de uma ótima escuta. As notícias aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
A prisão estatal da Arábia Saudita disse que um tribunal criminal da capital, Riad, anunciou a sentença dos culpados do assassinato do colunista do jornal Washington Post e crítico do governo saudita, Jamal Khashoggi. As sentenças foram emitidas depois da família de Khashoggi ter anunciado perdões que salvaram 5 dos acusados de serem condenados à morte. O tribunal decretou uma pena de prisão de 20 anos para 5 dos acusados, 10 anos para um sexto e 2 outros receberam penas de 7 anos de prisão. O julgamento foi alvo de críticas generalizadas por organizações de direitos humanos e um investigador da ONU, que sublinharam que nenhuma destacada entidade ou qualquer pessoa suspeita de ter dado ordens para o assassinato foi julgada. Khashoggi, recorde-se, foi morto no consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, e segundo as autoridades turcas, o seu corpo foi esquartejado, não sabendo o que lhe aconteceu. Representantes dos governos rivais da Líbia reuniram-se ontem em Marrocos para tentar alcançar um acordo que ponha fim à guerra no país. Presentes às negociações estiveram 5 representantes do governo nacional internacionalmente reconhecido e apoiado militarmente pela Turquia e 5 representantes do parlamento baseado na parte leste do país, cujo governo é apoiado pela Rússia, Egito e Emirados Árabes Unidos. Os dirigentes das duas facções tinham programado para hoje e amanhã reuniões na Suíça para dar seguimento às conversações de ontem em Marrocos. Iniciaram-se no tribunal em Londres audiências para a extradição para os Estados Unidos de Julian Assange, o fundador da Wikileaks, que se notabilizou pela publicação de documentos secretos ou confidenciais de governos ou entidades privadas. Um juiz rejeitou no início da audiência de hoje um pedido dos advogados de defesa para o adiamento da sessão até ao próximo ano devido à pandemia do coronavírus. Assange disse ao tribunal que opôs-se à sua extradição para os Estados Unidos, onde faz face a 18 acusações de espionagem e uso indevido de computadores, isto pela publicação de documentos militares secretos dos Estados Unidos. As autoridades americanas alegam que o Assange conspirou com uma analista dos serviços de inteligência militar para entrar ilegalmente nos computadores do Pentágono e depois publicar centenas de milhares de comunicações de diplomatas e documentos militares sobre as guerras no Iraque e Afeganistão. Os advogados de Assange argumentam que este é um jornalista que goza de proteção de liberdade de imprensa. As autoridades chinesas não estão a renovar as credenciais de jornalistas que trabalham para meios de informação dos Estados Unidos. Jornalistas que recentemente pediram a renovação das suas credenciais, que geralmente duram um ano, receberam credenciais temporárias e um novo visto que dura apenas 2 meses. Entre os jornalistas afetados, conta-se o correspondente da cadeia de televisão CNN, do jornal Wall Street Journal e da agência de fotografias Getty Images. Em março, as autoridades chinesas tinham já expulso jornalistas do New York Times, Washington Post e Wall Street Journal, depois da administração Trump ter reduzido para 100 o número de jornalistas chineses autorizados a trabalharem nos Estados Unidos. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson e o presidente francês Emmanuel Macron concordaram em acelerar as negociações para a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, que vai acontecer em janeiro. O chefe de Estado francês descreveu as conversações que manteve hoje com Johnson como muito boas e disse que os dois discutiram também a luta contra o tráfico de imigrantes e as consequências do envenenamento do líder da oposição russa, Alexei Navalny. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Dominic Raab, convocou o embaixador da Rússia para expressar a sua preocupação pelo envenenamento de Navalny, que está hospitalizado em Berlim. Numa declaração, o ministro britânico disse ser totalmente inaceitável o uso de uma arma química proibida por convenções internacionais para tentar envenenar Navalny. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, avisou, entretanto, hoje que a recusa da Rússia em levar a cabo uma investigação independente pode pôr em perigo um projeto para a construção de um gasoduto entre os países para o uso de gás russo na Alemanha. Maas sublinhou que sanções serão aplicadas, mas foi mais cauteloso na questão do gasoduto, afirmando que mais de 100 companhias de 12 países europeus estão envolvidas no projeto, sendo metade dessas companhias alemãs.
Voz da América, emissão de 7 de setembro de 2020. Em destaque, notícias de Moçambique, o presidente Filipe Nyusi disse hoje, na celebração do Dia da Vitória, que foram registados mais combates entre as forças armadas e insurgentes em Mocima da Praia, na província de Cabo Delgado. Ainda relacionado com o terrorismo em Moçambique, 130 pessoas foram absolvidas num julgamento de supostos indivíduos que estavam envolvidos em atos de terrorismo na província de Cabo Delgado. Vamos começar a nossa reportagem na Guiné-Bissau, onde o Supremo Tribunal da Justiça considera improcedente o recurso interposto pelo candidato Domingos Simões Pereira. Também presidente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, Domingos Simões Pereira havia interposto um recurso contra as decisões do Secretariado Executivo da Comissão Nacional de Eleições, pedindo a recontagem dos votos das mesas da Assembleia em alternativa à anulação de todo o processo eleitoral. Detalhes a partir de Bissau com o Ansuman Sol.
O Supremo Tribunal de Justiça, através do Acórdão número 6/2020, assinado por 8 juízes conselheiros, sendo um voto vencido do vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Rui Nené, aquele órgão, na veste-se do Tribunal Constitucional, fundamenta que as irregularidades invocadas por Domingos Simões Pereira não podem ser conhecidas nesta fase recursal por serem extemporâneas, ou seja, não foram suscitadas e decididas. Lê-se no acórdão que, não havendo como não há reclamações ou protestos tempestivos, nem a Comissão Nacional de Eleições pode pronunciar sobre as mesmas, e muito menos o Supremo Tribunal de Justiça pode conhecer em primeira instância, sob pena de violação do princípio de esgotamento de intervenção das instâncias competentes. Em relação às irregularidades apontadas por Domingos Simões Pereira, o Supremo Tribunal de Justiça disse que as mesmas deveriam ser previamente reclamadas em sede e momento próprio, e não na fase posterior, por se revelarem consolidadas por força do princípio de aquisição progressiva dos atos eleitorais. Por fim, o Supremo Tribunal de Justiça sublinha que, não obstante o recorrente ter pautado alegadas irregularidades, não carreou provas como lhe competia que se tivesse deduzido reclamações ou protestos em sede e momento oportuno, pelo que assiste razão à Comissão Nacional de Eleições ao negar a pretensão de Domingos Simões Pereira em apreciar a questão relacionada com atas de apuramento regionais, discrepância entre o número de inscritos e votantes na mesa da Assembleia de Voto e duplicação de atas. A Voz da América tentou, sem sucesso, contactar as candidaturas de Domingos Simões Pereira e de Umaru Sissoko Embalo. Divisão para a Voz da América. Ansumani só.
Obrigado, Ansumana. Agora vamos a Moçambique. O presidente Filipe Nyusi disse, na celebração do Dia da Vitória, que foram registados mais combates entre as forças armadas e insurgentes em Mocimboa da Praia, na província de Cabo Delgado. O William Mopote traz aqui os detalhes desta notícia.
Os ataques foram confirmados pelo presidente moçambicano, Filipe Nyusi, durante o discurso que marcou as celebrações dos 46 anos dos acordos de Lusaka, que resultaram na descolonização do país.
Antes de ontem, estiveram em grandes combates na zona de Mocimboa da Praia, no entroncamento de Awas, de dia, de noite. noite, mas são, de fato, os representantes e sucessores dos combatentes da luta da libertação nacional.
Filipe Nunes considera a situação em Cabo Delgado e os ataques da junta militar da RENAMO no centro do país como ameaças às conquistas do 7 de setembro e já sugere a entrada em cena dos desmobilizados da RENAMO para apoiar na luta.
Dialoguei com aqueles guerrilheiros da RENAMO e até perguntei àquele grupo das senhoras, das guerrilheiras, das combatentes, se estavam disponíveis para ainda apoiar os jovens que estavam a combater na zona centro e também no norte. Colocaram-se à disposição, apesar de me terem pedido que precisam de ir reconstruir suas vidas, depois de muito tempo que ficaram sem o fazer.
O acadêmico Rufino Sitoi considera que, mais do que ações militares, a situação em Cabo Delgado necessita de outras abordagens de combate.
Há elementos que são instrumentalizados por esse grupo. Estamos a falar, por exemplo, da condição de pobreza das populações, dos baixos níveis de educação. São elementos que, enquanto não se olhar para eles, nós não poderemos responder de forma eficaz. Porque podemos combater militarmente esta ameaça, mas sempre vão ter de onde recrutar as pessoas, porque as pessoas estão vulneráveis.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. 130 pessoas foram absolvidas no julgamento de alegados terroristas em Cabo Delgado, correspondente a metade dos acusados. O tribunal diz que o número elevado de indivíduos absolvidos tem a ver com a inexperiência em lidar com casos de terrorismo. André Batista.
Um total de 130 réus acusados de participarem em ataques terroristas iniciados em outubro de 2017 em Cabo Delgado foram absolvidos por insuficiência de provas em 6 dos 8 processos de crimes ligados a terrorismo julgados por aquele tribunal.
Desde o princípio até cá já foram julgados e condenados cerca de 122 réus e foram absolvidos cerca de 130 réus. Como se tratou de uma situação que nos apanhou de surpresa e nunca tínhamos estado preparados a lidar com crimes dessa natureza, senão apenas aqueles crimes comuns, fomos ganhando experiência. Refiro-me aqui todos os órgãos da administração da justiça.
Explicou a Voz da América, Zacarias Napatima, porta-voz do Tribunal Judicial Provincial de Cabo Delgado, sobre o elevado número de absolvições. Entretanto, o analista do Centro Universitário Sansão Nhancale observa que já era suspeito que um grande número de réus seria absolvido devido ao volume e o grau de parentesco das pessoas envolvidas em cada processo.
Apesar de não ser compreensível a detenção de pessoas inocentes, menos naquele caso ali, podemos dizer que olha, não havia outra alternativa. O governo tinha, por outro lado, mostrar trabalho, mostrar reagir aos acontecimentos no terreno.
Disse Sansão Nhancale, assegurando que as detenções dos suspeitos era pressão para uma resposta aos ataques. Contudo, observa.
Está aberta uma grande brecha para que esses grupos, para que essas pessoas sejam recrutadas, esses terroristas. Por isso que é importante que o governo crie programas específicos de apoio a esse grupo, no sentido de terem ocupação, terem trabalho e etc. Penso que seria muito fundamental.
O julgamento dos suspeitos de envolvimento de ataques terroristas iniciaram em outubro de 2018. Dos 8 processos remetidos ao tribunal, 2 continuam pendentes, sendo um que envolve os 2 jornalistas acusados de instigação a crime com uso de meios informáticos e de violar segredo do Estado, e do empresário sul-africano André Incon, que morreu no hospital de uma prisão em Pemba. Além de moçambicanos, até agora dos réus condenados com apenas de 2 a 18 anos de prisão, constam cidadãos tanzanianos, burundeses e somalis. Sobre eles, pesam os crimes contra a segurança do Estado, homicídios qualificados, porte ilegal de armas e instigação à desobediência coletiva. André Batista, para a Voz da América.
No centro de Moçambique, onde há mais um foco de insurgência liderado por Mariano Nyongo, um general da RENAMO, no final de semana, mais 400 guerrilheiros da RENAMO passaram a vida civil. Alfredo Júnior.
O presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, e o líder da RENAMO, Ossuf Mamato, acompanhados pelo representante do secretário-geral da ONU, Mirko Manzoni, testemunharam este sábado, 5 de setembro, mais um passo importante no processo de desarmamento, de mobilização e reintegração de 434 guerrilheiros do maior partido da oposição de Moçambique. Deste grupo, 140 são mulheres, que faziam parte da força residual da RENAMO, elevando para perto de 1000 guerrilheiros reintegrados.
O processo de derrubação da acomodação de Gonovado está a decorrer de acordo com o plano previamente concebido e espera-se alcançar os objetivos definidos.
Para Mirko Manzoni, o processo está a decorrer de acordo com o que foi acordado com o falecido líder da RENAMO, Afonso de Acama.
O acordo de paz é público, foi publicado, o acordo de paz foi publicado e todos que foi negociado com o presidente da Cama é público. Os moçambicanos conhecem, não temos nada. E também o presidente Mumade respeitou completamente o acordo que a Cama negociou.
Porém, a ameaça de sucesso deste processo continua a ser Mariano Nyongo, líder da propalada junta militar da RENAMO, que continua a protagonizar ataques na região centro do país. Mirko Manzoni considerou este um problema interno da RENAMO.
A abertura do Nyongo é que se ele insiste em dizer que temos de fazer o que o presidente da Cama concordou, é perfeito, porque tudo o que o presidente da Câmara concordou está a ser implementado hoje. É difícil para mim de discutir sobre este assunto, porque este é um assunto totalmente interno da RENAMO. Mas, como eu disse, contestar uma liderança pode ser possível, mas depois tem de ser contestado num quadro democrático, com regras. Acho que ninguém pode compreender o que está a passar hoje, não? Acho que problemas, em todos os partidos podemos haver problemas, mas tem de ser feito um quadro correto, democrático, legal e respeitando as regras de um partido.
A cerimônia decorreu na base de Mapangapanga, em Vunduzi, no distrito de Gorongosa, que era a base central da RENAMO.
As autoridades cabo-verdianas foram forçadas pela pandemia da Covid-19 a financiar um programa que apoia as empresas a dispensarem trabalhadores. Os empresários e trabalhadores elogiam o programa, mas a implementação desse programa designado de layoff é alvo de críticas. Eugênio Teixeira.
Alguns empresários queixam-se do excesso de burocracia e exigências para o acesso ao financiamento, também havendo queixas de alguns trabalhadores, sobretudo no que se refere ao atraso no pagamento dos 35% sob a responsabilidade do Instituto da Previdência Social, já que a outra parte igual é paga pelos empregadores. Paulo Santiago disse à Voz da América que a sua empresa Casa Nova resolveu não aderir à segunda fase do layoff, tendo em conta um conjunto de constrangimentos. No entanto, considera fundamental o Estado abrir verdadeiras janelas de apoio para que muitas empresas não fechem as portas.
No momento em que nós vivenciamos uma crise económica derivada da pandemia, entretanto, se for ver os BOs que estão saindo, há sempre novas taxas, novos impostos a serem criados, porque o governo certamente quer salvaguardar a parte dos investimentos que foram feitos neste período de pandemia e quer recuperar, não é? Mas nós, os empresários, é que vamos certamente sentir isso na pele e isso terá, com certeza, um impacto também diretamente ligado ao emprego, não é?
Carlos Vieira é motorista numa empresa de transportes urbanos de passageiros e encontra-se em casa desde o mês de março, em regime de layoff. Para ele, contar com 70% do salário ajuda a resolver algumas necessidades, embora diz que o atraso no pagamento da percentagem do INPS cria embaraços na satisfação de certos compromissos. O presidente da pró-empresa que gera os apoios às empresas no âmbito da mitigação da crise provocada pela Covid-19 considera que não há excesso de exigências em burocracia. Pedro Barros explica que existem sim requisitos normais que devem ser cumpridos.
Não pode estar a dizer e não pode estar concreto em cumprimento, não é dizer, concreto em cumprimento do sistema bancário, não esteja a dever ao Estado nem ao INPS, tenha situação líquida positiva, ou seja, a empresa que não esteja em falência, em que o seu ativo é superior ao passivo. É só isso. E o resto? O Estado dá a garantia que pode ir até 80%. Se for uma empresa que esteja na área do turismo e seja pequenas ou médias empresas, e se for grande empresa, a garantia é até 50%.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio, de Cabo Verde, da Cidade da Praia. Cerca de 20 equipas de basquetebol profissional aqui dos Estados Unidos vão converter as suas arenas em centros de votação seguros contra a pandemia para a eleição presidencial de 2020. A mudança faz parte de um acordo com os jogadores da NBA, que interromperam brevemente a sua participação nos playoffs no final da temporada para protestar contra a injustiça racial e a brutalidade policial. A mais recente arena a anunciar os seus planos é o Barclays Center de Nova York, a casa do Brooklyn Nets. Ana Guedes.
Funcionários do Barclays Center encorajaram esta semana os residentes a virem à arena para depositar os seus votos nas eleições gerais de novembro. John Abamonde é o CEO e proprietário do Barclays Center.
Achamos que é muito importante, especialmente durante esta pandemia, dar aos residentes da cidade o maior número possível de centros de votação seguros. E assim ficamos felizes em trabalhar com funcionários do governo para que isso acontecesse.
As autoridades municipais que se juntaram à Abamonde pediram que mais proprietários e cidades oferecessem as suas arenas espaçosas como locais onde as pessoas possam votar com segurança enquanto observam as recomendações do distanciamento social. No final de maio, os manifestantes reuniram-se em frente à arena Barclays Center para protestar contra a morte de George Floyd sob custódia da polícia de Minneapolis. Eric Adams é o presidente do bairro Brooklyn.
É crucial que todas as arenas em todo o país se juntem ao Barclays, ao Madison Square Garden e outros locais para dizer: abriremos as nossas portas e garantiremos que as pessoas terão permissão para votar. Este espaço está sendo transformado de um local onde ocorreram protestos pacíficos para um local onde a votação pacífica continuará.
A iniciativa faz parte de um acordo negociado com os jogadores para terminar um boicote que interrompeu os playoffs do NBA na semana passada. O boicote espalhou-se rapidamente depois do Milwaukee Bucks recusar ir a tribunal contra o Orlando Magic em resposta ao tiroteio de Jacob Blake em Kenosha, Wisconsin. Sterling Brown, do Milwaukee Bucks.
Nos últimos dias, no nosso estado natal, Wisconsin, vimos o vídeo horrendo de Jacob Blake a ser baleado nas costas 7 vezes por um polícia em Kenosha e o tiroteio adicional contra manifestantes. Apesar do apelo esmagador por mudança, não houve ação. Portanto, o nosso foco hoje não pode ser no basquetebol.
O boicote esportivo, sem precedentes em apoio à justiça racial, espalhou-se rapidamente, parando quase todos os desportos profissionais da América por vários dias. Vários donos de equipas apoiaram os seus jogadores, mas nem todos ficaram satisfeitos. O presidente Donald Trump tweetou: as pessoas estão cansadas de assistir ao altamente político NBA. As classificações do basquetebol estão muito baixas e não vão ficar melhor. O candidato presidencial democrata, Joe Biden, expressou apoio aos jogadores do Bucks, dizendo num tweet: este momento exige liderança moral, e esses jogadores responderam, levantando-se, falando abertamente e usando a sua plataforma para o bem. A temporada recomeçou depois que os jogadores, treinadores e dirigentes da Liga concordaram com ações concretas para promover o voto e o engajamento cívico e apoiar a legislação da reforma da polícia e da justiça criminal.
A Organização Mundial da Saúde diz que é improvável que uma vacina segura e eficaz contra a Covid-19 esteja disponível para uso generalizado antes de meados do próximo ano. As autoridades de saúde pedem às pessoas que reduzam as suas expectativas. Dizem que o desenvolvimento de uma vacina segura e eficaz leva tempo e não pode ser apressado. Mas a Organização Mundial da Saúde fala de um progresso notável e observa que pelo menos 6 a 9 vacinas candidatas começaram os testes clínicos da fase 3. A porta-voz da Organização Mundial da Saúde, Margaret Harris, diz que muitos milhares de pessoas participam desses testes cuidadosamente elaborados. Ela diz que uma vacina deve ser comprovada como segura para a proteção contra o coronavírus em pelo menos 50% dos indivíduos antes que possa ser aprovada para uso público. Ela diz que a segurança da vacina tem que ser monitorada em todas as etapas da pesquisa, tornando o processo moderado. Ela também disse à Voz da América que a Organização
Organização Mundial da Saúde não diz aos governos quando uma vacina deve ser disponibilizada para emergência ou uso geral. Ela diz que é uma decisão que os países devem tomar por si próprios. No entanto, ela adverte contra a criação de falsas expectativas sob a perspectiva de uma vacina iminente que acabará com a pandemia da Covid-19. E caminhando para o final, o desporto com o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com a Liga das Nações da Europa em futebol. Hoje muitos jogos e aquele que mais atenção chama é o Holanda-Itália. É um jogo do grupo 1 da Liga A. A Holanda tem 3 pontos, pois venceu a Polónia no primeiro jogo do grupo. Itália, 1 ponto, empatou com a Bósnia no primeiro jogo. O este Holanda-Itália deve ser bom. Bósnia e Polónia também se defrontam hoje, sem dúvidas, a pensarem no que está a passar no Holanda-Itália. Ontem, a salientar que o jovem espanhol Ansu Fati tornou-se no jogador mais jovem dos últimos 95 anos a marcar pela seleção de Espanha. Grande jogo de Ansu Fati, que com 17 anos de idade jogou toda a partida na vitória da Espanha sobre a Ucrânia. Que basada! 4-0, 4 batatas na capoeira. Barcelona vai ter que abrir a carteira porque negociações para um contrato vêm em janeiro e cada jogo que faz, faz subir o valor do jovem nascido na Guiné-Bissau, Assoumane Fati. Esse foi um jogo do grupo 4 da Liga A, que a Espanha comanda com 4 pontos, seguido da Ucrânia com 3, apesar de ter perdido ontem. A Alemanha ontem empatou um golo com a Suíça, segundo o empate da Alemanha, que tem 2 pontos, a Suíça tem 1. Também ontem, num jogo de muitos golos, a Rússia apanhou um grande susto. Estava a bater a Hungria por 3-0 aos 46 minutos, mas depois a Hungria marcou 2 golos. A Rússia suou para manter a vantagem de um golo. Esse foi um jogo do grupo 3 da Liga B, que a Rússia comanda com 6 pontos, seguida da Hungria com 3 e Turquia e Sérvia com 1 ponto cada. No fim de semana, a salientar a ausência de Ronaldo no jogo de Portugal com a Croácia. Sem Ronaldo, sem problema, 4 batatas na capoeira da Croácia. Portugal amanhã defronta a difícil seleção da Suécia. E Fernando Santos, treinador dos portugueses, diz que Ronaldo poderá jogar.
Ele vai seguir viagem connosco para a Suécia porque nós acreditamos, até para aquilo que os médicos nos disseram, que esta infecção pode ser debelada com os antibióticos. E, portanto, não há nenhuma razão para que ele não siga connosco. E, se estiver apto, seguramente estará lá no jogo.
Era Fernando Santos e Ronaldo já está na Suécia. Tem 99 golos marcados ao serviço da seleção portuguesa. Quer, sem dúvida, marcar o número 100. Não podíamos deixar o futebol sem mencionar Lionel Messi. Decidiu ficar no Barcelona. Não tinha alternativa depois do clube se recusar a deixá-lo ir embora sem pagamento da cláusula de 700 milhões. Mas, como disse um comentarista espanhol, Messi não mudou de ideia. Fica porque não pôde sair. Messi continua, mas os motivos que o levaram a querer abandonar o clube também continuam. Quando acabar a época, em meados do próximo ano, Messi pode ir embora. À borla. Vamos agora para o basquetebol americano. Hoje um grande jogo em perspectiva. Os atuais campeões defrontam o Boston depois de perderem os dois primeiros jogos desta meia-final da Conferência Leste. Toronto venceu os últimos dois jogos e a eliminatória está empatada a 2 jogos cada. Los Angeles Clippers defrontam o Denver na meia-final da Conferência Oeste. Esta meia-final empatada a 1 jogo cada. Ontem, na outra meia-final da Conferência Oeste, a outra equipa de Los Angeles, o Lakers, derrotou o Houston Rockets 117-109. Esta meia-final da Conferência Oeste está empatada a 1 jogo. Ontem, Milwaukee Bucks evitou a eliminatória nas meias-finais da Conferência Leste ao bater o Miami Heat por 118-115, mas Heat comanda à vontade por 3 jogos contra 1.
Hoje em destaque nas notícias, a Arábia Saudita anuncia sentenças de assassinos de Jamal Khashoggi, um jornalista que foi morto na Turquia. Governos rivais da Líbia iniciam negociações de paz e iniciam-se em Londres audiências para a extradição para os Estados Unidos do fundador do Wikileaks, Julian Assange. Ponto final, a segunda parte da nossa emissão vespertina. Um abraço do Mariano Bartolomeu na produção e de mim, a Mais Miguel, ao microfone. Dentro de instantes, voltamos para a terceira e última página. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a nossa emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, continua Mariano Bartolomeu e ao microfone também o homem Miguel. Fotos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, a Arábia Saudita anuncia sentenças de assassinos do jornalista Jamal Khashoggi. Governos rivais da Líbia iniciam negociações de paz, iniciam-se em Londres audiências para extradição aos Estados Unidos do fundador do Wikileaks, Julian Assange. Voz da América, emissão desta segunda-feira, 7 de setembro de 2020, dia de vitória em Moçambique. Teremos nesta terceira parte da nossa emissão vespertina o destaque para o Top 10 americano e também teremos, tal como sempre acontece, o resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Mas para já falemos de Moçambique. O presidente moçambicano Filipe Nyusi disse hoje em Quelimã, na capital da Zambésia, na celebração do Dia da Vitória, que foram registados mais combates entre as Forças Armadas e insurgentes em Mocimboa da Praia, isto na província de Cabo Delgado. A reportagem é do nosso correspondente William Mapote. William.
Os ataques foram confirmados pelo presidente moçambicano, Filipe Nyusi, durante o discurso que marcou as celebrações dos 46 anos dos acordos de Lusaka, que resultaram na descolonização do país.
Antes de ontem, estiveram em grandes combates na zona de Mocimboa da Praia, no trocamento de Awasi, de dia, de noite, mas são, de fato, os representantes e sucessores dos combatentes da luta da libertação nacional.
Filipe Nyusi considera a situação em Cabo Delgado e os ataques da junta militar da RENAMO no centro do país como ameaças às conquistas do 7 de setembro e já sugere a entrada em cena dos desmobilizados da RENAMO para apoiar na luta.
Dialoguei com aqueles guerrilheiros da RENAMO e até perguntei a aquele grupo das senhoras, das guerrilheiras, das combatentes, se estavam disponíveis para ainda apoiar os jovens que estão a combater na zona centro e também no norte. Colocaram-se à disposição, apesar de me terem pedido que precisam de ir reconstruir suas vidas, depois de muito tempo que ficaram sem o fazer.
O acadêmico Rufino Sitoi considera que, mais do que ações militares, a situação em Cabo Delgado necessita de outras abordagens de combate.
Há elementos que são instrumentalizados por esse grupo. Estamos a falar, por exemplo, da condição de pobreza das populações, dos baixos níveis de educação. São elementos que, enquanto não se olhar para eles, nós não poderemos responder de forma eficaz. Porque podemos combater militarmente esta ameaça, mas sempre vão ter de onde recrutar as pessoas, porque as pessoas são vulneráveis.
Tim Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William, reportando sobre esta situação na província de Cabo Delgado, com o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, a dizer hoje, na celebração do Dia da Vitória, que aconteceram mais combates entre os insurgentes e forças armadas na província de Cabo Delgado, concretamente em Mocimboa da Praia. Hoje é segunda-feira, destaque para o Top 10 americano, a presença semanal aqui com a Ana Guedes e a Mayra La Salette. É o Top 10 das músicas mais tocadas aqui nos Estados Unidos.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. recordações musicais a partir de Washington DC. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Continuamos em confinamento obrigatório, mas o show tem que continuar. Show must go on. Portanto, vamos saber quem é que está a comandar as 10 mais da tabela, que é um excerto das 100 mais quentes da semana. Antes de irmos à tabela, vamos saber o que se passa no showbiz. Ana!
Olá, amigos ouvintes. Vamos então às notícias da música. E antes de irmos aos prémios da rede da televisão MTV, vamos falar de Katy Perry. Katy Perry lançou o seu 6º álbum de estúdio, Smile, poucos dias depois de dar à luz a filha. As músicas do álbum incluem Daisy, que é também o nome da sua filha, com o ator Orlando Bloom. A Katy começou logo a promover o seu novo álbum, ainda estava na cama do hospital após a chegada de Daisy, quando também partilhou atualizações sobre os desafios de cuidar de uma recém-nascida, incluindo a alimentação contínua. Vamos então escutar uma das faixas deste novo álbum, a que dá título ao trabalho, Smile. I'm so perfect, not myself, not my best. Felt like I failed the test. But every tear is in a lesson. Rejection can be God's protection. Long hard road if you're bad. Então agora aos prémios musicais da cadeia de televisão MTV, onde Lady Gaga dominou. Levou 5 prémios atribuídos durante um espetáculo pouco usual devido à pandemia. Meio ao vivo, meio gravado, cheio de efeitos de vídeo, embora sem plateia, na sala em Nova York, de onde foi transmitido, tinha artistas entusiasmados em várias cidades participando. E Lady Gaga disse no seu último discurso de aceitação: apesar de estarmos agora separados e a cultura parecer menos viva em alguns aspectos, eu sei que o renascimento está a chegar, disse ela no seu último discurso de aceitação, como a referi, acrescentando: fiquem em segurança, digam o que pensam, eu posso parecer um disco riscado, mas usem a máscara facial, é um sinal de respeito. Vamos ouvir então a melhor música do ano, segundo a MTV, Rain On Me, em que Lady Gaga canta com, isso mesmo, Ariana Grande. Dos prémios MTV foi o primeiro grande evento musical de atribuição de prémios a ser transmitido desde a pandemia do novo coronavírus. Ouviram-se muitos apelos à unidade e justiça racial durante todo o espetáculo. Outros vencedores: The Weeknd, pelo vídeo Blinding Lights; Taylor Swift, melhor realização com The Man; Maluma, para melhor vídeo latino, por Que Pena. Savage, de Megan Thee Stallion, ganhou na categoria Hip Hop. E o melhor vídeo foi para a banda sul-coreana BTS. E Doja Cat levou o prémio para melhor realização. Uma noite em que mostrou também que a música e os cantores latinos começam a ser mais reconhecidos a nível da música internacional. Tivemos assim um grupo latino, 5, e também a atuação da estrela colombiana Maluma. Cantaram num teatro drive-in em Nova Iorque. Vamos ficar nesta despedida com Maluma e Que Pena. Dentro em pouco vão ficar com a Mayra de La Salette e a tabela do Top 10 subidas ou descidas nas 10 mais da semana. Vamos então, Maluma, Que Pena.
Si te pegas, puedes ayudar a que yo te recuerde. Acércate, acércate un poco más y así de lejos no lo
veo. Este é o Top 10 americano da Voz da América, comigo Mayra de La Salette. Nas notícias esteve a Ana Guedes e na música está o DJ UPS. Vamos à tabela e na tabela começamos com Luís Capaldi. Luís Capaldi lançou o seu álbum em 2019 e continua a render. A música Before You Go está em 10º. I started a place, 'cause now that the corner locked, you were the words that I needed to say. When you heard under the surface, like troubled water running cold.
Some can heal, but this won't. So
Top Ten Americano da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salette e vocês já sabem, podem seguir-nos através do Facebook, do Twitter e do Instagram. É Voa Português. Em nono lugar continua a música Savage Love, de Josh 685 e Jason Derulo. A música foi lançada a 11 de junho deste ano e continua aqui há 11 semanas no top, sempre a render. É Savage Love, Josh 685 e Jason Derulo. Lugar continua Roses, de St. John. Esta música é o primeiro solo hit, o primeiro sucesso a solo do cantor St. John. Esta é a segunda música na carreira de St. John a permitir-lhe a entrada na Billboard Hot 100. Vamos ouvir Roses. Americano da Voz da América. A próxima música que vamos ouvir já esteve em primeiro lugar aí há algumas semanas, mas agora está em sétimo, mesma posição da semana passada. Watermelon Sugar, de Harry Styles. Vamos ouvir. And the summer feeling is so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. Americano da Voz da América, manda a tua música favorita, ou melhor, pede para tocarmos a tua música favorita no WhatsApp da Voa. É mais um 908-652-4584. Vou repetir, se queres ouvir a tua música favorita no Top 10 americano, manda uma mensagem para o WhatsApp da Voa. Mais um 908-652-4584. Vamos ouvir What's Poppin', de Jack Harlow, com The Baby, Tory Lanez e Lil Wayne. Desceu uma posição, na semana passada estava em quinto, agora está em sexto lugar. E esta música é a primeira música a render ao cantor um lugar na Billboard Hot 100. What's Poppin'?
Brand new whip, just hopped in. I got options. I can pass it. Like
I'm gonna scatter, I caught her. I'm out here with somebody's daughter. She calling me daddy. I'm somebody's father. I gotta go kiss it. I went, I go kiss it. I put my lips on it like somebody bought it. A diamond, a glacier, a card in the wallet. She put up the but nobody caught it. She told me that she wasn't feeling my music. She told me it's nobody harder. And I'm with the G-Ski. I need that ass for the three ski. We are not buying no p***. You selling no P-Street. It's so much work on my celly. I had to go tell all my p***. Email it to reach me. All in my DM. I'll follow your BM. She play with the crow ski. We used to p*** on the low ski. She used to lie.
Continuamos com o Top 10 americano da Voz da América. Eu sou a Maida de La Salete. Na música está o DJ UPS. E nas notícias, já sabem, é a Ana Guedes. Ana Guedes dá-nos as notícias do showbiz no início do show. Vamos continuar aqui a ver quem é que está a liderar a tabela. Esta música já esteve em primeiro lugar e é a segunda música do próximo álbum de estúdio de The Weeknd, que está já disponível para os fãs. Blinding Lights está há 39 semanas na tabela e em quinto lugar esta semana é uma das 21 músicas que coloca The Weeknd como um dos melhores artistas dos últimos tempos aqui na Billboard Hot 100. Em quinto lugar, Blinding Lights, The Weeknd. I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I'm a cold. It's cold and empty. I don't know what the world to judge me. I can see clearly when you're. Que a partir daqui vamos falar de muitos primeiros lugares, não é? Já esteve em primeiro lugar e agora já não está, é mesmo assim, mas continua aqui na tabela a fazer sucesso. Mais uma vez, a música que vamos ouvir a seguir é outra descida, está agora em quarto, é Rockstar de The Baby com Roddy Ricch. Sim, já liderou a tabela durante semanas. Na semana passada estava em terceiro, esta semana está em quarto. Vamos ouvir Rockstar.
Safe to say I earned it, ain't a new, gave me nothing. I'm ready to hop out on a new, get the bus. Know you heard me say you play, you lay, don't make me push the butt full of pain.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Segue-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter. É Voa Português. Subscreve o nosso canal do YouTube. Também é Voa Português. Ou então podes fazer o download de todos os Top 10 americanos na nossa página. É www.voaportugues.com. Vamos continuar aqui na tabela das 10 mais. Em terceiro lugar está Laugh Now, Cry Later. Ri agora, chora depois, de Drake com Lil Durk. Com esta música, Drake aumenta o seu recorde de artista com mais músicas no Top 10 da Billboard Hot 100. Ele tem 41 músicas que, entre as 100 mais quentes, chegaram ao Top 10, estiveram nas 10 mais. Portanto, Drake sempre aqui a fazer história. Na semana passada ele esteve em segundo lugar, esta semana está em terceiro. Laugh now, cry later.
Shawty come sit on my lap. Hey, they saying Drizzy just snap. This in between us is not like a store. This isn't a closable gap. Hey, I see some niggas attack. And don't end up making it back. I know that they at the crib going crazy down bad. What they had didn't last, damn baby. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now, baby. I took a half, but she took the whole thing. Slow down, baby.
We took a trip, now we on your block, and it's like a ghost town. Baby, where did he
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Vamos continuar aqui a ver quem é que está a liderar. E já estamos na segunda posição. Portanto, quem é que será que está em segundo lugar depois destas surpresas, destas descidas todas em relação à semana passada? Deixem-me dizer que esta música conta com a presença de Kylie Jenner, Normani, Rosalia, Mulatto, Ruby Rose e Sukiana no videoclip. Já devem saber de quem é que eu estou a falar. Sim, eu estou a falar de WAP, de Cardi B e Megan Thee Stallion. Esta música já esteve em primeiro lugar, como sabem. Estamos aqui a falar das músicas que já lideraram. Aliás, na semana passada, esta música estava em primeiro lugar e só está há 3 semanas no top. Hein? E assim que entrou, assim que estreou, a música foi diretamente para o primeiro lugar, saltou todos estes obstáculos. E esta semana há outro tema a liderar a tabela, mas temos que reconhecer aqui o talento destas duas senhoras de rap, Cardi B e Megan Thee Stallion. Vamos ouvir WAP.
Free 7 days a week. Wet. Make that get weak. Yeah, you chillin' with some wet. Bring up in a mouth. Wet. Give me everything you got. Wet. Beat it up, baby. Catch a charge. Extra tennis ball. Put this right in your face. Swipe your nose like a credit card. Hop on top. I wanna ride. I do a kegel. I'm gonna wild. Look at my mouth. Look at my thighs. Butter is wet. Come take a dive. Tie me up like I'm surprised. Let's role play. I wear disguise. I want you to park that big mad truck right in this little garage. Make me dream. Make it stream. I don't be
honest. Este é o Top 10 americano da Voz da América e chegamos ao fim do programa. Vamos ouvir o primeiro lugar, que não é nenhuma das músicas que ouvimos na semana passada. Pois é, esta semana entrou diretamente para o primeiro lugar, Dynamite, dos BTS. Saltou todos os obstáculos destes números todos, saltou 99 posições para chegar aqui ao primeiro lugar na semana em que estreia no mercado. É fantástico para os BTS. Vamos ouvir Dynamite. Nós despedimos e desejamos continuação de uma ótima semana, muita energia com muito boa música. Dynamite dos BTS fecha o Top 10 americano.
Depois do Top 10 americano, a rubrica semanalmente apresentada por Ana Guedes e Maria La Salete, vamos ao resumo de notícias com o João Santa Rita.
A prisão estatal da Arábia Saudita disse que um tribunal criminal da capital, Riad, anunciou a sentença dos culpados do assassinato do colunista do jornal Washington Post e crítico do governo saudita, Jamal Khashoggi. As sentenças foram emitidas depois da família de Khashoggi ter anunciado perdões que salvaram 5 dos acusados de serem condenados à morte. O tribunal decretou uma pena de prisão de 20 anos para 5 dos acusados, 10 anos para um 6º e 2 outros receberam penas de 7 anos de prisão. O julgamento foi alvo de críticas generalizadas por organizações de direitos humanos e um investigador da ONU, que sublinharam que nenhuma destacada entidade ou qualquer pessoa suspeita de ter dado ordens para o assassinato foi julgada. Khashoggi, recorde-se, foi morto no consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia. E segundo as autoridades turcas, o seu corpo foi esquartejado, não sabendo o que lhe aconteceu. Representantes dos governos rivais da Líbia reuniram-se ontem em Marrocos para tentar alcançar um acordo que ponha fim à guerra no país. Presentes às negociações estiveram 5 representantes do governo nacional internacionalmente reconhecido e apoiado militarmente pela Turquia e 5 representantes do parlamento baseado na parte leste do país, cujo governo é apoiado pela Rússia, Egito e Emirados Árabes Unidos. Os dirigentes das duas facções tinham programado para hoje e amanhã reuniões na Suíça para dar seguimento às conversações de ontem em Marrocos. Iniciaram-se no tribunal em Londres audiências para a extradição para os Estados Unidos de Julian Assange, o fundador da Wikileaks, que se notabilizou pela publicação de documentos secretos ou confidenciais de governos ou entidades privadas. Um juiz rejeitou no início da audiência de hoje um pedido dos advogados de defesa para o adiamento da sessão até o próximo ano devido à pandemia do coronavírus. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson e o presidente francês Emmanuel Macron concordaram em acelerar as negociações para a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, que vai acontecer em janeiro. O chefe de Estado francês descreveu as conversações que manteve hoje com Johnson como muito boas e disse que os dois discutiram também a luta contra o tráfico de imigrantes e as consequências do envenenamento do líder da oposição russa, Alexei Navalny. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Dominic Raab, convocou o embaixador da Rússia para expressar a sua preocupação pelo envenenamento de Navalny, que está hospitalizado em Berlim. Numa declaração, o ministro britânico disse ser totalmente inaceitável o uso de uma arma química proibida por convenções internacionais para tentar envenenar Navalny.
E do editorial que reflete os ideais e as instituições americanas. Na primeira segunda-feira de setembro de cada ano, os Estados Unidos fazem uma pausa para homenagear os seus trabalhadores e as contribuições que eles fazem para a prosperidade da nossa nação. A 5 de setembro de 1882, mais de 10 mil homens e mulheres desfilaram pelas ruas de Manhattan para celebrar o primeiro dia do trabalho. O Sindicato Central do Trabalho de Nova Iorque organizou o dia de celebração em homenagem aos trabalhadores que lutaram para garantir salários mais altos, menos horas de trabalho e melhores condições de trabalho para as trabalhadoras. Foi um dia de festa, mas também de sacrifício. Os trabalhadores sacrificaram o salário daquele dia para demonstrar o seu compromisso em obter uma recompensa justa por trabalho duro. Este ano, a pandemia Covid-19 criou novos desafios para os trabalhadores. Problemas diferentes de tudo o que vimos no passado. Embora milhões tenham trabalhado em casa durante meses para evitar a propagação do vírus corona, centenas de milhares foram convocados para combater a doença. O pessoal de emergência e os profissionais médicos colocam as suas vidas em risco para ajudar os doentes e confortar os moribundos. E, de facto, centenas de profissionais de saúde pagaram com a vida pelo seu serviço dedicado. E depois há milhões de outros, muitos deles trabalhando em empregos mal remunerados, que se esforçaram para manter o país a funcionar. Os alimentos ainda precisam de ser cultivados, processados, entregues e vendidos para que outros possam comer. A correspondência ainda precisa ser transportada em todo o país, classificada e entregue. Aqueles que mantêm as centrais de energia e estações de tratamento de água funcionando não são menos importantes para a sobrevivência do resto do que os líderes políticos em todo o país, que organizam uma resposta à propagação do vírus corona ou encontram novas maneiras de obter equipamentos de proteção e suprimentos médicos escassos. Nesta hora de necessidade, o mundo mais uma vez testemunhou a força imbatível dos Estados Unidos da América, disse o presidente Donald Trump. Por toda a nossa terra, os heróis entraram em ação. Médicos e enfermeiras passam noites sem dormir para salvar todas as vidas possíveis. Agricultores, motoristas, caminhão e mercearias estão a trabalhar para manter as nossas prateleiras abastecidas e o nosso povo alimentado. Famílias estão a ajudar vizinhos necessitados e comunidades inteiras estão a unir-se para derrotar a praga, disse o presidente. Mas esta é uma homenagem a este país e ao povo do nosso país, o que eles têm sido capazes de fazer e a quantidade de vidas que foram salvas. Acabaram de escutar o editorial que reflete os ideais e as instituições americanas.
E assim chegamos ao ponto final desta terceira parte da nossa emissão vespertina a partir de Washington DC. Em nome de toda a equipa que tornou possível esta emissão, Mariano Bartolomeu na produção e eu, mais Miguel, ao microfone, nós voltaremos amanhã com o Voz da América, www.voaportugues.com.
boa segunda-feira e boa semana. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.